step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
jovempan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você, seja muito bem-vindo. Você está em Os Pingos nos Is, na sua Jovem Pan. Sou Joyce Hasselmann e junto com Felipe Moura Brasil. Fala, Felipe, boa noite.
Boa noite, Joyce. Boa noite, Tognoli. Boa noite, ouvinte. Vamos
boa
com
noite.
Tudo.
Boa noite.
Cláudio Tognoli, boa noite,
boa
Tognoli.
Boa noite. Tudo bem, gente?
Tudo maravilhoso.
Esquentou hoje.
Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite. Nós trazemos para vocês aí as principais notícias do dia e, claro, a melhor análise. Não só os fatos, mas especialmente o que tem por trás dos fatos, que são as notícias de verdade. É, minha gente, o mar não tá pra peixe pro ex-presidente Lula. Mais um bloqueio, dessa vez milionário. É, ele tem milhões.
Os mortadelas estão nas ruas de novo.
E o Cunha, que tá preso, quer fechar logo a sua delação premiada.
Tem também o novo ministro da Cultura.
E tem Lava Jato em São Paulo. E eu trago para você uma entrevista exclusiva da procuradora da Lava Jato aqui em São Paulo, a Tameia D'Alenon.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
A Lava Jato chega com força em São Paulo, um braço da operação. Começa a funcionar e já tem 14 inquéritos nas mãos. Preste atenção, 14 inquéritos nas mãos. Dois deles instaurados hoje, exatamente neste dia, esta quinta-feira, dia 20 de julho. E esses inquéritos envolvem o propinoduto que abasteceu também os bolsos dos parentes mais chegados de Lula. No caso específico, o filhote e o irmão. Lula fez lobby para aproximar Dilma Rousseff da turma da Odebrecht. Em troca, a empreiteira baiana abriu a torneira e financiou a empreitada de futebol americano aqui no Brasil, de Luleco, Luiz Cláudio Lula da Silva. Todos sabemos que os filhos de Lula são os Ronaldinhos dos negócios, segundo o próprio petista. Lembrem-se, gente, de Lulinha, aquele que até perto dos 30 anos ganhava salário mínimo limpando as celas de zoológicos, mas que virou um fenômeno dos negócios assim que o pai chegou ao poder. Ainda em 2003, fez sociedade com os filhos de Jacob Bittar, amigão de Lula, o Fernandinho e o Kalil Bittar. Daí nasceu a Game Corp. Lulinha fez fortuna e muito lobby quando o papai e a titia Dilma eram presidentes. Fácil fazer fortuna assim, né, minha gente? Voltemos ao Luleco. A turma da Odebrecht contou tudo. E o Ministério Público investiga. Eles disseram o seguinte, né, os delatores da Odebrecht: demos dinheiro ao Luleco, sim, para ele criar lá a Liga de Futebol Americana aqui no Brasil. Pelo menos 2 milhões de reais em 3 anos. A Odebrecht pagou uma empresa laranja que, por sua vez, passava o dinheiro para Luleco. Lula pagaria a ajudinha, deixando Dilma e Marcelo Odebrecht, que não se bicavam, mais próximos. Mesmo com o mesadão da Odebrecht, a liga não foi muito pra frente. O Ministério Público ainda se debruça na mesada dada pela Odebrecht ao Frei Chico, irmão de Lula. Ser irmão de político nesse Brasil é uma beleza, né, minha gente? Não é muita coisa, não, pros padrões da família Lula. Eles gostam de milhões. No caso do Frei Chico, 5 mil reais por mês. Enquanto Lula continua por aí posando de vítima, dizendo que Sérgio Moro o persegue, a Lava Jato chega pertinho, encosta cada vez mais na família e nos amigos dele, Lula. Nele, a Lava Jato já encostou. Ontem teve bloqueio do dinheiro da poupança suada do petista. Hoje hoje foi a vez da Previdência Privada. Moro mandou bloquear 9 milhões de reais. E tem mais pela frente. A Justiça começa a tirar das mãos do petista o tesouro que esse marajá da corrupção fez às custas do povo brasileiro.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
É, e para engrossar um pouquinho aqui a nossa discussão, vamos ouvir um trechinho, né, da conversa que eu tive com a procuradora Tameia Danelon. Ela esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan. É uma longa entrevista, mas você vai ouvir só um trechinho agora.
A princípio, instauramos 12 inquéritos policiais e agora chegaram mais duas petições ao Supremo que está apurando fatos praticados por familiares do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Uhum. Um deles é o que... que a gente chama na imprensa, né, do Luleco, que é o filho mais velho, né?
Acredito que seja o filho mais novo.
O filho mais novo,
O Luiz Cláudio.
Que é aquela empresa aquele time de futebol americano, né? E aí a investigação envolve lavagem de dinheiro através desse time, dinheiro que teria vindo da Odebrecht, é isso?
É, isso vai ser apurado, né? Qual seria a participação dessa empresa, se recebeu algum tipo de benefício do governo federal. Tudo está muito em sede de investigação inicial, que vai ser iniciada agora com a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal. Uhum. E a segunda petição que veio do STF diz respeito ao irmão do ex-presidente Lula, que teria também recebido quantias mensais da Odebrecht. Então, agora, como essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função, né, o chamado foro privilegiado, foram encaminhados para a primeira instância de São Paulo e agora vão ser investigados.
É, durante aqui a programação você vai ouvir mais um trechinho dessa entrevista, porque a Lava Jato está em risco, mas não pelos motivos que nós sempre discutimos. Já já a gente fala sobre esse assunto. Então, Luleco foi pego na curva, Cláudio Tognoli.
Bom, Joyce, eu vou fazer as continhas sobre o que está correndo contra o Lula, fora isso que você antecipou, né? Olha aqui, gente, tem 5 ações contra o Lula. Se você somar tudo que o Ministério Público... Não estou falando daquele que já foi condenado a semana passada a 9 anos e meio. Eu estou falando de outras 5. Eu vou explicar para vocês o poder do que corre contra a Lula. Se você somar 5, estão sendo pedidos 108 anos de prisão para Lula. Rapidamente. Primeiro, a compra do terreno do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Pede-se 22 anos. Outro... obstrução da Lava Jato, acusado de organização criminosa. 16 anos, porque ele usou Delcídio para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Severo. 3. Outra do Luleco, filho caçula. Lavagem e tráfico de influência. 23 anos, pelo filho ter feito lobby das montadoras. 4. O sobrinho dele, o Taiguara. O Lula é citado por lavagem de dinheiro 44 vezes, se pede 23 anos para o Lula ter ajudado ele a fazer negócio de Odebrecht em Angola. E, por fim, o sítio, que a gente conhece bem, onde ele esteve 111 vezes, se pede uma pena de 22 anos. Portanto, Felipe, 108 anos pendurados.
É, o sítio onde ele esteve muito mais vezes do que no triplex, pelo qual ele vai tomar uma condenação maior ainda, é isso que a gente espera. O Luleco, é bom lembrar, é aquele que copiou um trecho da Wikipédia, né, para justificar a prestação de serviços da consultoria ao escritório Marcondes e Maltoni. Ele colava trecho, copiar, colar. Quer dizer, esse é o pessoal do Lula, esses são os familiares que enriqueceram enquanto o Lula estava no poder. E o que é mais curioso é que o Lula não exibe esses familiares, o Lulinha, o Luleco, o Taiguara Fernandes aqui, que o Tognoli está falando, que é tido como sobrinho do Lula. Lá nos Estados Unidos, quando um político é flagrado num esquema de corrupção, ou dando balão na mulher, traindo a mulher, ele sempre dá uma entrevista coletiva, junta toda a família, bota a esposa, todos os filhos do lado. Ele tem de prestar satisfação à sociedade, satisfação à sua própria família, e o Lula nunca exibe os próprios filhos. O que será que o Lula está escondendo? São os hábitos de milionário de todos esses filhos? É como eles se vestem? Isso faz mal para o discurso do Lula diante da população? O discurso de oprimido, de gente que veio de baixo, que todos os seus filhos sejam riquíssimos, principalmente depois de todos esses financiamentos aí que estão sendo investigados, principalmente em razão da Odebrecht? Lula, mostra os seus filhos para a população, mostra o que aconteceu aconteceu com eles enquanto o senhor estava no poder.
Sabe o que é interessante? Que a gente não pode deixar de lembrar nunca, sim, porque o nosso brasileiro tem memória curta. Lembre-se que a Odebrecht não pegava um dinheiro, lá uma mala de dinheiro, e entregava na mão diretamente do Luleco. É, ela pegou uma empresa laranja, passava a grana pela empresa laranja. A empresa laranja de marketing é o mesmo modus operandi, como se diz na polícia, né? A empresa de marketing colocava esse dinheiro na empresa do Luleco e ele recebia lá por ano, mais ou menos 700 mil reais de ajudinha. Foram 3 anos de mesadão e mesmo assim a coisa, segundo os delatores da Odebrecht, né, não prosperaram tanto quanto esperava aí o Luleco. O fato é que essa molecada, né, esse rapazinho fazia lobby com seus amiguinhos, né, os Bitar e companhia, dentro do Palácio do Planalto, enquanto o papai comandava o palácio. Ele levava os amiguinhos pra lá. Ele fazia com a titia Dilma também, né? Batia lá na porta da titia, levava um empresário pra conversar com a titia, levava um empresário pra conversar com o papai. Eles transformaram num puxadinho de um quintal a presidência da República. Foi o sobrinho? Foi o filho? Foi o outro filho? O Lulinha limpava caca de elefante. E pra uma caca de elefante e, de repente, virou um milionário, quiçá milionário, Felipe.
Exatamente. Jair Bolsonaro é que falava isso, que ele limpava estrume de elefante. É, e no caso do sítio, que o Tognoli citou, também é bom lembrar que os proprietários formais do sítio são sócios do Lulinha, de um dos filhos do Lula, o sítio usufruído pelo Lula e pelo qual ele vai ser condenado por ter usado o sítio, ter ganho o sítio descontado de conta de propina do esquema de corrupção da Petrobras.
É isso que a Joyce adiantou hoje, do congelamento do dinheiro do Lula.
Sim, sim,
vamos
falar.
Lembrar que quando o Lula começou a dar palestra, ele falava assim, se o Bill Clinton pode dar palestra. E, gente, o Bill Clinton, ex-presidente americano, ganhou algo como 500 milhões de dólares em palestras, tá? Mas é um dinheiro legal, tá? É uma fortuna.
Ele tem o que falar, né? Cá entre nós.
Agora, o Lula, olha aqui. A partir do confisco do Moro de hoje, o Moro tirou das contas de previdência do Lula, só das contas de previdência, não da conta particular, 7,1 milhões de reais que vieram da onde? Das palestras da Odebrecht, Felipe. Portanto, se reclamava tanto que não se estabelecia um vínculo direto na questão do triplex, da onde veio 7,9 milhões que está no Fundo de Previdência do Lula e que é oriundo de palestras do LIUS, Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, da Odebrecht, foi fechado
cedo. São dois fundos, né, Felipe? Um é o do LIUS, né, da empresa de palestras,
que
e o outro é
individual. Que são as iniciais do Lula, LILS, Luiz Inácio Lula da Silva.
E aí o outro é um fundo individual, e somando os dois, vai lá para quase 10 milhões, são 9 milhões e uns quebrados, que não são tão quebrados assim, quebrados para eles, né, que lidam com milhões, para a gente é bastante dinheiro.
A Joyce falou desse esquema da Odebrecht, de usar outras empresas e tal, e foi um dos motivos pelos quais a Odebrecht demorou a ser pega na Operação Lava Jato é que os esquemas eram muito profissionais. O dinheiro dava a volta ao mundo para chegar lá no político pago com propina. Foi por isso que demorou e agora a gente espera que tudo seja descoberto.
Bom, gente, essa entrevista completa da procuradora da Lava Jato aqui em São Paulo, Tameia Danelon, você vai encontrar logo mais, depois dos pingos nos is, no site aqui da Jovem Pan. Aliás, site novinho pra você, lindo, você dá uma espiadinha, e também no canal de Os Pingos nos is no YouTube. Agora, eu, como sou uma pessoa extremamente bagunceira, quem visita minha sala aqui na Jovem Pan sabe, né, Tony? Olha, né, Felipe? Sim. É sapato pra um lado, bolsa pro outro, eu esqueci da hashtag. Lógico, porque eu sou uma pessoa bagunceira. Então, nós temos uma hashtag especial hoje, minha gente, uma hashtag especial que é um presente para o ouvinte de Os Pingos nos Is. Quero saber o seguinte, ouvinte, você menina, você menino, quer conhecer o bonitão do Felipe Moura Brasil?
Opa. Tchan, 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 tchan. Que isso, me oferecendo assim?
É claro, meu filho, leilão. Você quer conhecer o bonitão do Felipe Moura Brasil? Você quer bater um papo com o roqueiro Cláudio Tognoli? Tirar uma foto, um chamego. Você quer bater um papo comigo, Joyce Hasselman? Esta que fala feito uma matraca doida no seu ouvido todo santo dia? Pois você pode. Presente aqui de Os Pingos nos Is, na próxima segunda-feira vai ter um programa todo especial. Eu não vou contar onde, ainda é segredo. Mas dois ouvintes, e só dois, tá, minha gente? Serão convidados para participar ao vivo desse programa, o nosso ponto de encontro, nosso bate-local, será aqui mesmo, na Jovem Pan Paulista, 807, 24º andar. E você vai participar de Os Pingos nos Is conosco. Como é que você participa? Felipe, me dá cola aqui, tá me dando a cola. É, você completa a frase: quero participar dos Pingos nos Is por quê? Hashtag... quero participar dos Pingos nos Is, porque... Que é isso, rapaz?
Que estilo, Reginaldo!
Eita, aí, ó, essa é a música do Felipe. Então você participa, né, com essa hashtag e a gente vai escolher, né, vamos fazer aqui aquele sorteio no dedômetro, né, a melhor frase, né, você que tem sorte, né, no nosso dedômetro vai ser aí escolhida, então dois ouvintes serão levados conosco, eu, Tognoli e Felipe, para este momento. Uma hora ao vivo de programa, depois ainda vai ter jantar com a gente, tá? Repete aí, ô Felipe, a hashtag.
Complete a frase, hashtag quero participar dos Pingos, por quê? E essa música aí que o Reginaldo colocou já é uma dica do que vai acontecer.
É isso aí, gente. Solta, Reginaldo, aumenta o som, meu filho.
Liberdade, posso até sentir.
Não gosto desse, muito desse treino, não. Você gosta de dançar, né, Reginaldo? Reginaldo deu uma chacoalhadinha ali, gente. Olha só, arrasta pé. Você participa pelo WhatsApp também aqui da Jovem Pan, 931-17-0620. Gente, não vamos esgotar aqui o assunto ainda do Lula, porque tem mais, né? Nós temos aí um novo interrogatório, né, Felipe, marcado. E às vezes eu gosto muito do senso de humor do Moro, né? Porque o Moro, ele gosta muito do número 13 quando a coisa é ligada ao Lula. Então o Lula falará com o Moro em setembro, dia 13 de setembro, né? E esse é o caso aí que tá ligado às vantagens indevidas da Odebrecht, propina da Odebrecht, no caso do terreno do Instituto Lula. É isso, Felipe?
É isso. Dessa vez, o Lula será ouvido como réu na ação que investiga se ele recebeu vantagens indevidas da Odebrecht no caso da compra de um terreno que seria destinado ao Instituto Lula. Olha esse Instituto Lula aí, que dizia que ia combater a fome no mundo. Nasceu para combater a fome no mundo com propina da Odebrecht, segundo as investigações. E o Moro sugeriu que o depoimento seja feito por videoconferência direto da Justiça Federal de São Paulo. Na primeira vez que o Lula foi interrogado pelo Moro, um grande esquema de segurança foi montado em torno da sede da Justiça Federal em Curitiba. Para o Moro, foram gastos necessários, mas indesejáveis, de recursos públicos. Esses gastos a gente sabe por que acontece, né? Esquemão de segurança para evitar aquele vandalismo da turma da mortadela. Da outra vez que teve um interrogatório, o Moro, inclusive, fez aquele vídeo nas redes sociais, filmado pela esposa dele, meio assim, sem enquadramento, sem grandes marketings de João Santana, pedindo à população população que apoiava a Lava Jato, que não fosse lá para não haver conflito, evitou maiores desdobramentos indesejados desse confronto entre a turma da mortadela e os brasileiros de bem que defendem a Operação Lava Jato. Felizmente, não aconteceu nada demais e, obviamente, o PT disse que ia reunir mais de 100 mil pessoas do lado de fora da sede e mandou lá 5 mil gatos pingados, porque o Lula não tem toda a força que ele finge que tem.
Falando em PT, tem mais petista aí na lista do Ministério Público Federal, né, Tognoli? E também tem tucano. Alguns petistas aí que estão semi-aposentados, não é? São investigados pela Força-Tarefa aqui.
Estamos aqui com a lista que o Ministério Público acaba de mandar, com a Força-Tarefa que se inaugura a partir dessa quinta-feira aqui em São Paulo, só para cuidar da bufunfa da Odebrecht, Joyce. Olha aqui. Processo 6654, pagamento de vantagem não contabilizada na campanha eleitoral de 2010 a José Ricardo Franco Montoro para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha esta, ação 6669, vantagens indevidas não contabilizadas no âmbito da campanha eleitoral de Fernando Haddad, a
também
prefeitura
conhecido como propina,
de São Paulo.
Tá, gente? Vantagens indevidas não contabilizadas, também conhecido como propina, caixa 2, 3, 4.
É, você fala vantagem indevida, é a mesma coisa que chamar lixeiro de engenheiro sanitário, é corrupção. Aqui, ó, suposto comprometimento de Luiz Inácio Lula da Silva com Emílio Odebrecht para reforçar as relações com o então presidente Dilma Rousseff, acertando como contrapartida, a Joyce já falou, o desenvolvimento do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E olha aqui, pagamento por parte do grupo Odebrecht, a Joyce já falou, mas eu estou lendo na íntegra aqui, uma espécie de, abre aspas, diz o Ministério Público Federal, Felipe, mesada em favor de José Ferreira da Silva Freixico, irmão do ex-presidente Lula. Está aqui a íntegra da bomba que o Ministério Público jogou na cabeça de todo mundo nessa quinta-feira.
Ai, ai, eu amo a Lava Jato. Hashtag eu amo a Lava Jato, né? Que a Lava Jato venha e faça todo o seu trabalho. Aliás, hoje ainda vamos falar do maior perigo em relação à manutenção da Lava Jato. Mas hoje, um pouco mais cedo, o Tognoli comentava comigo, Felipe, uma entrevista que o Lula deu aos amigos, né? Em que ele deu uma, pra variar, uma esculhambada no Sérgio Moro. Disse que o Moro mandou confiscar uma perua dele que tinha sido roubada. Ele achava realmente que o Moro não iria condená-lo de jeito nenhum, que ele é um homem realmente muito probo, não é? E a gente tem um trechinho dessa entrevista. Tem aí, Reginaldo, solta pra gente comentar.
Você enviou o vô, foi condenado. Espera agora o tribunal lá do Rio Grande do Sul tomar uma decisão. Ontem confiscaram os bens. Que bens, hein? Muitos bens, né?
Não, mas o juiz Moro, ele foi condescendente comigo.
Deixou um carrinho, né?
Ele deixou uma perua F1000 de 1984 que foi roubada em 2002.
Você nem sabe onde ela está?
Deus queira que eles achem ela e me devolva para mim poder curtir a minha perua.
Quanto valeria uma perua dessa? Que uns 5 mil reais. É uma fortuna.
Segundo... Você sabe que roubaram ela no dia que eu deixei de fazer o seguro. Eu não quis fazer seguro porque ela já estava velha.
Tão caquética, né?
E aí o companheiro que trabalha comigo foi no terreno lá em São Bernardo do Campo, voltou, colocou ela na frente do prédio, subiu. Quando ele foi descer, cadê? Roubaram.
Ah, o Moro não confiscou a perua roubada. Falei bobagem. Eu disse que o Moro tinha confiscado. Não, a perua roubada não foi confiscada. Mas o resto foi. É o José Trajano, Juca Kifuri e Antero Greco. São os amigos do Lula.
É, os entrevistadores amigos. E é engraçado que ele falou ali muitos bens, né? De fato, são muitos bens mesmo. O Lula tem muitos bens, muito mais do que deveria ter. E, obviamente, não sei se todos estavam nesse confisco aí do Moro. Não sei se ele pode ter alguma coisa secreta que a gente não sabe ainda. Tudo é possível em relação ao Lula. E ele está ali fazendo mais uma vez o seu papel de vítima, de perseguido politicamente, de coitadinho. O PT também divulgou nota, falando praticamente que o Lula agora vai passar fome por causa do confisco determinado pelo juiz Sérgio Moro. Mas é isso mesmo, aqui se faz, aqui se paga, Lula. Descontou propina de conta corrente, de propina do esquema de corrupção da Petrobras, lavado em apartamento, em imóveis, como é o padrão aí desse pessoal investigado na Lava Jato. José Dirceu também usava propina para reformar imóveis, né? Em vez deles saírem com a sacola cheia de dinheiro, eles ganham um apartamento, uma cobertura, uma reforma. E é isso mesmo, tem que pagar, tem que devolver esse dinheiro para o Brasil.
Agora a pergunta, Tognoli, quem é que esse Lula pensa que é, para ironizar Sérgio Moro? Ah, vai te catar, Lula. Esse homem é uma vergonha, né? E aí, ele também falou do João Dória. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do João Dória, isso é problema de cada um. Agora, uma coisa é fato, o homem trabalha. Pelo menos desde que assumiu a prefeitura, tá trabalhando. Se vai continuar assim, eu não sei. Ele diz que o João Dória é um trabalhador, um João trabalhador que não trabalha. Uma figura como Lula. Vai que é tua.
Bom... Eu acho que em todo o curso da Lava Jato, Joyce, Felipe, a tomada de decisão do Moro de hoje, na minha opinião, é a mais importante de todas. Porque pela primeira vez houve uma vinculação direta. O Lula, na sua defesa, fala que a vinculação do triplex no Guarujá, pela qual ele foi condenado, é indireta, que ela não existe. Agora, vamos retomar o que a gente já falou hoje, precisa ver a importância. Nós temos aí 7,81 milhões de reais nas contas do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva para a previdência privada do Lula. Esse dinheiro veio do Odebrecht. É o dinheiro das palestras. Vocês entenderam a importância disso? Foi estabelecido o elo entre o pagante e a Odebrecht, que superfaturava o seu fornecimento de material para a Petrobras. Eu considero que esse confisco da previdência do Lula de hoje talvez seja o mais forte até agora obtido pela Lava Jato.
Ah, mas não que é isso que eu quero saber. Em 30 segundos, o que, que você achou do deboche do Lula? Fala pra mim, do Sérgio
Moro.
Não,
eu, assim, ó...
30 segundos, que já estourou.
Antes de dar entrevista, os jornalistas chamavam ele de caro presidente. Depois que eles viram quanto o Lula tinha na conta, começaram caríssimo. A chamar de caríssimo presidente.
Alô. Meu queridíssimo ouvinte de Os Pingos nos Is na sua Jovem Pan, você participa aqui com a hashtag... Quero participar dos pingos, porque só vale Twitter. Tem gente mandando WhatsApp até pra mim. Não vale, gente. Não vai ter chuncho nesse negócio, entendeu? Não adianta mandar
qual
WhatsApp
é chuncho,
pra mim. Chuncho é assim, uma maracutaia.
Eu também não conheço.
Né?
Lá no Rio não tem essa expressão, não.
Rapaz, vai pro sul passar um frio que você aprende.
Aqui é H.
Então,
H.
Não vai ter chuncho, não vai ter maracutaia, entendeu? Isso é coisa de petista. Então, só vale pelo Twitter. Você participa. Hashtag quero participar dos pingos, porque você diz por que quer participar e você pode ser um dos nossos ilustres convidados.
E já tem muita gente
tem
participando.
Muita gente, né? Na próxima segunda-feira, olho no olho, você ouvinte comigo, Felipe Tognoli, solta o nosso ouvinte, Reginaldo.
Olá, pessoal de Os Pingos no Existe. Aqui quem fala é Felipe de São Luís do Maranhão. Quero que a Joyce mande um abraço para todo mundo do Maranhão que tá ligado no programa. Lula, presidente 2018. Sim, mas dá papuda.
Antônio, São Paulo, Santo Amaro. Diga uma coisa pra mim. O presidente Lula foi condenado a 9 anos, né? 9 anos e meio de cadeia. Ele vai continuar recebendo salário como presidente e vai ter o segurança também? Se ele for preso, segurança, vão estar lá com ele lá na cadeia?
Agora, é o seguinte. Acharam 9 milhões... na conta do Lula, mas ele deve ter em Cuba, deve ter nos países da África, mas muito, muito dinheiro, deve chegar quase na casa do trilhão. Só um imbecil para não acreditar nisso. É Ricardo de Florianópolis, um abraço.
Ricardo, Antônio e Felipe, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Felipe, um beijo, não vou nem mandar um abraço pro Maranhão, vou mandar um beijo pro Maranhão. Tô morrendo de inveja do calor de vocês, porque tá um frio danado aqui em São Paulo. E eu vou dizer pra você, tá congelante. Algumas participações pelo Twitter, vai, Felipe.
Cris Angelotto, quero participar dos pingos porque não tenho 9 milhões na conta, nem previdência, e procuro ouvir vocês todo dia. Merece um agrado grátis. Maria Clara Ferreira, quero participar dos pingos porque não preciso de 3 Minha Casa Minha Vida para ficar feliz. Basta ir na Jovem Pan para conhecer vocês. João Gustavo Moreno, quero participar dos pingos porque quando crescer quero virar político e aprendo muito com vocês e acredito que indo aí irei aprender mais. Olha só que beleza.
É, Lucian, hashtag quero participar dos pingos porque eu entendo quando a Joyce Hasselman usa as expressões aqui do Paraná. Sapatada aí pra você, entendeu, Tognoli?
Opa.
Quero participar dos pingos, diz aqui o Realidade Roubada. Porque a Jovem Pan me educa politicamente e faz pensar com mais clareza no que é cidadania. Muito bem, obrigada. Tem mais participações. Quero participar dos pingos porque quero dar uma sapatada no Lula ao lado da Joyce. Eita, vai faltar sapato, hein? Você participa aqui, continua mandando. Hashtag quero participar dos pingos e hoje tem sapatada. Mas antes, a sapatada do Felipe. Vai, Felipe.
Sapatada não, meu destaque, na verdade.
Hoje é light, hoje é mais light.
Hoje é mais light. Eu quero falar aqui do novo ministro da Cultura que foi confirmado no cargo hoje, o Sérgio Sá Leitão. Olha, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, ela foi durante muito tempo controlada pelos comunistas do PCdoB, aquele partido lá da Jandira Fegali. E aí o Sérgio Sá Leitão foi recentemente nomeado diretor da Ancine pelo Michel Temer e tudo indicava que ele se tornaria o presidente desse órgão do governo federal a ser finalmente ocupado por ele, que é um quadro mais técnico. Inclusive, ele comandou lá no Rio a revitalização do cinema Odeon e sempre abriu o cinema para debates tanto de esquerda, eventos de esquerda, quanto eventos de direita. Sempre foi um sujeito mais plural. Então veio uma forte reação da esquerda, que não aceita a pluralidade, né, quando ele estava cogitado ainda para ocupar a presidência da Ancine, essa esquerda que gosta de mamar nas tetas do Estado para fazer propaganda ideológica em forma de arte. O deputado Jean Willis afirmou, por exemplo, que o cinema brasileiro estava em perigo. E agora eu conversei com ele sobre as razões e as consequências da nomeação do Sérgio Sá Leitão para o Ministério da Cultura, ao qual está submetido a própria Ancine. Quer dizer, ele passou por cima dela e foi lá para cima. Solta a primeira parte, Reginaldo.
Acho que o governo do presidente Michel Temer é um governo que é marcado por um ímpeto reformista de realizar reformas fundamentais para o Brasil retomar o caminho do crescimento e se colocar num rumo correto depois de alguns anos de gestão desastrosa. E eu espero dar no Ministério da Cultura a minha contribuição para isso. Será, portanto, uma gestão também reformista, em que eu espero conseguir reestruturar o Ministério da Cultura, dar a ele um sentido republicano, recuperar a sua capacidade de formular e de implementar políticas públicas.
E numa entrevista no ano passado, o Sérgio Saleitão defendeu a Lei Rouanet, alegando que seus problemas são a exceção, não a regra. Solta aí, Reginaldo.
Sobre a Lei Rouanet, eu sou um entusiasta desse mecanismo.
E aí, só para traduzir aqui as palavras dele de um modo mais rápido, ele explicou que é um mecanismo de compartilhamento entre o Estado e as empresas privadas, em que as empresas deixam de recolher parte do seu imposto que devem à União e podem investir esses recursos diretamente em projetos culturais. O que para ele parece prático e positivo. Ele acha que muitas das críticas que são feitas à Lei Rouanet não se referem exatamente à lei em si, mas que houve problemas de gestão sérios que precisam ser enfrentados e uso de distorcido da Lei Rouanet nos governos anteriores, aí se referindo ao governo do PT. Para terminar, ele falou sobre o quadro da cultura no meio de crise. Solta aí, Reginaldo.
É inevitável que uma crise econômica leve a uma crise política. Sempre aconteceu na história da humanidade. Aconteceu em vários momentos da história do Brasil. Mas acho que os brasileiros sérios, responsáveis, dedicados, não podem ficar parados. Então, acho que nós precisamos trabalhar toda a sociedade, não apenas o governo, para enfrentar essa questão e superá-la, né? E eu espero dar a minha contribuição no Ministério da Cultura.
É isso aí, o governo, o discurso já mais alinhado ao governo do Michel Temer, dizendo que o Brasil não pode parar, é preciso uma agenda positiva.
Lei Rouanet não é distorcida, né? A Lei Rouanet é...
Roubanet.
É Roubanet. Sabe o que quando o Felipe falou, né? Que ele ou o Felipe? Não sei.
Eu não defendo a Lei Rouanet, não.
É que ele falou que é distorcida e tal, aquela coisa toda. A sensação que me dá... Sabe aquelas molas que dão 1 milhão de voltas? Pra mim, a Lei Rouanet é aquilo, né? E sai do nosso bolso e chega pra financiar projetos que são ruins, mas ruins. Porque se fosse bom... Bom de serviço mesmo? Você, ó, o cineasta bom de serviço, o filme é bom. Aí você vai dizer, ó, muito bem, mas é pra financiar só porcaria. É uma grandíssima exceção quando você acha um bom projeto financiado com o nosso dinheiro, porque no final das contas, bate no imposto disso, daquilo, é dinheiro do povo, né? Acabou. Pra financiar porcaria. Muitas vezes esses artistas aí ligados à turma de esquerda, esse cinema chato que ninguém aguenta. É porque coisa boa... Faz sucesso, vende.
Coisa boa se paga, geralmente, se paga, né? Claro. A alegação do Sérgio Saleitão, só para dar um parêntese, é que teve também instituições culturais do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, que também cresceram em função da Lei Rouanet. E é por isso que ele fica defendendo essa lei.
Tem que defender,
lei.
Né?
Eu
tá no
falei
papel
com
dele
o Sérgio
agora.
Saleitão hoje cedo, assim que ele soube que virou ministro, e eu dei uma cobrada nele.
Ele te
em
acordou,
algo que
não
eu
foi?
Quero
ele te acordou.
Me acordou. Eu quero compartilhar só entre nós, viu, ouvinte? Porque já faz um ano e meio, eu fiz um contrato com hoje, ministro Sérgio Saleitão, pra ele filmar a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ó, filmar a morte quer dizer fazer um filme sobre a morte, tá? E o que que aconteceu?
Eu tava estranhando esse negócio de filmar a morte.
Isso vem de um livro que eu fiz com o Romeu Tuma Júnior, que foi quem encontrou o cadáver. Aí eu perguntei pro Sérgio Saleitão hoje, Sérgio, como é que fica o filme? Ele falou, não, a produtora com a qual eu assinei contrato com vocês, a Scarlatti, eu saí dela em fevereiro passado, então eu não tenho mais nada a ver com isso. Portanto, eu acho que ele não vai sofrer tiroteio do PT, porque ele não está mais à frente do filme que vai mostrar a verdade sobre o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel de Santo André.
Agora conta para o nosso ouvinte que eu tomei uma sapatada do ministro. É, e aí eu falei, mas o que que... Lembra que o ministro mandou pra você um WhatsApp e falou assim, fala pra Joyce que é leitão, não é leão. Aí eu falei pro Tonho, eu falei, mas que diabo, ministro? Eu não chamei você de leão? Eu não chamei, mas eu escrevi de manhã. A pessoa nem acordou
direito. Olha como ele é ligado.
Obrigada pela audiência, ele tá no meu Facebook, né? E aí tá lá no meu Facebook, bom dia, isso há 11 horas atrás, né? O diretor da Ancine, Sérgio Sá Leão, eu tava dormindo, gente, desculpa. Eu acordo, já vou lá twittar ou colocar alguma coisa no Facebook. É, vai ser o ministro da Cultura, a turma do Mortadela tá resmungando, e ele acompanhou e mandou essa patada pra mim, através do Tonholi, porque nós temos aí um momento bobagem sempre. A gente faz bobagem, eu fiz no Facebook e você fez ontem aqui no ar, né?
Fiz ontem.
Errou.
Errei com H, errou. Viu, gente?
É só bom registrar que a turma da Mortadela, errou, todo esse pessoal de esquerda fica revoltado porque tem um sujeito de quadro mais técnico, um sujeito plural, um sujeito que aceita as ideias divergentes. E esse pessoal de esquerda só quer que seja publicado, financiado, que vá a público a suposta arte deles, que faz propaganda ideológica em forma de arte.
Então, desculpa, ministro, por trocar o leão pelo leitão, o leitão pelo leão.
Eu quero me desculpar também, né? Sapatada em mim.
Sapatada em mim.
Porque ontem, erroneamente, eu peço desculpas. Eu falei que o Caixa de Furnas era um ex-diretor chamado Dimas Ramalho. Não tem nada a ver com o nosso querido Dimas Ramalho. É Dimas Toledo, tá feita a correção. Errei, meia culpa, não. Três batidinhas no peito,
e
senhor Dimas Ramalho. É Dimas Toledo, cara de Furnas, tá
ok? O pessoal começou a ligar no Tribunal de Contas, Felipe. Acabaram com a noite, né? Do pobre do moço do Tribunal
de Contas.
Não dormiu,
então, porque acabaram com a noite dele, depois foi acordado de manhã, né, Tonho? Ele tá sendo pressionado.
Essa profissão
é muita audiência, né? Muita audiência.
Olha, é a profissão do cacetete democrático. Você toma porrada de todo lado.
Ô, gente, é o seguinte, o programa é ao vivo. A gente faz umas lambanças de vez em quando, não tem jeito. A gente tá aqui falando pelos cotovelos, e de vez em quando vem um comentário, aí você troca o leão pelo leitão, troca o ramalho, pelo outro sobrenome.
Toledo pelo Ramalho.
E aí acontece.
Desculpa,
então...
viu?
O Tonholi pela Joyce, tão parecido.
Tô tão bonita assim, uau.
Que isso, Tonholi. Ganhou pra hoje.
Charme, não se esqueça que você terá um encontro conosco. Hein? Você, ouvinte de Os Pingos nos Is, ficará olho no olho com Felipe Moura Brasil, Cláudio Tonholi e essa que vos fala, a loira que mais fala neste Brasil, meu Deus do céu. Então você estará conosco na próxima segunda-feira, mas só e somente se você participar com a hashtag, Felipe?
É, quero participar dos pingos por quê?
Hashtag eu quero, é com eu ou sem
quero,
eu?
Sem
quero,
eu.
Sem o eu. Quero participar dos pingos por quê? Aí você diz por que você quer participar dos pingos só duas pessoas, tá, gente? Você tem que ou morar em São Paulo, ou tá perto, ou tá disposto a pegar um avião pra chegar aqui na segunda-feira. A gente vai escolher pelo Twitter, só vale pelo Twitter, não adianta ficar mandando WhatsApp pra gente, porque não vai ter chuncho, né, nessa escolha. E aí você acompanhará os pingos nos Is na próxima segunda-feira, ao vivo, estará conosco. Vai ter aquela coisa toda, né, Felipe de Salamalé? Que foto, beijinho, abraço, né, pergunta, tudo isso.
Com certeza, né? E por aí vai.
Pingo nos Is, unindo corações.
Boa, Reginaldo. O que o pessoal vai pensar, hein? Só quero ler um tweet aqui do Jorge Neto, que escreveu: quero participar dos pingos porque, apesar de discordar em alguns pontos com vocês, isso agrega muito à minha personalidade. Olha, parabéns, Jorge. Não é preciso concordar sempre para ouvir as opiniões divergentes e para formar a sua própria. É isso aí. Vamos conviver juntos, mesmo tendo argumentos diferentes.
Gente, tem um twitteiro aqui que eu até me perdi, porque são tantos tweets chegando, que ele mandou hashtag quero participar dos pingos, porque aí ele escreveu um trechinho adaptado daquela música Pingos em Mim, que não é, né? Nessa casa tem goteira, pinga em mim. E eu sei dessa música, porque
ai,
meu pai...
Nessa pátria tem goteira, aí, pingo em mim, pingo em mim.
É isso aí, gente. Eu cresci ouvindo música caipira. Meu pai era daqueles que dançava vaneirão, seu Tonholi. Sabe o que é vaneirão?
Claro que não.
Vaneirão é uma música gauchesca que a prenda se veste com um vestido bonito e o homem de bombacha dança aquela... Não, é uma dança... É, olha o vaneirão aí, olha o vaneirão aí, né? Gente, eu não gosto muito,
o programa
não,
hoje tá tendo uma aula de regionalismo aqui, fantástico.
Eu não gosto muito, não, mas eu cresci ouvindo isso. Meu pai é um bom de um caipira e não tem jeito, né? Felipe, vamos falar dos movimentos nada democráticos que estão acabando com a paciência do pessoal de São Paulo. Gente, de novo, a turma do Pão com Mortadela tá nas ruas. Os movimentos aí são fora Moro, fica Lula, fora Temer, né? Essa gente realiza neste momento alguns atos nas capitais brasileiras.
É a dita Frente Brasil Popular, que realiza atos em algumas capitais do Brasil, e de acordo com a nota dos esquerdistas, a manifestação ocorre, abre aspas, em defesa da democracia, sempre eles falam isso, contra a perseguição a Lula, pelo fora Temer e direta já, fecha aspas. O protesto aqui em São Paulo começou às 17 horas em frente ao MASP, aquele local padrão dos protestos, na Avenida Paulista. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, que não tem mais o que fazer, né, são aguardados.
Bom, para lembrar, o Temer não mexeu na questão do imposto sindical obrigatório,
tá querendo,
no mês,
né,
de março. Isso, quero lembrar assim, o Brasil tem 16 mil sindicatos, 1.515 centrais sindicais que receberam desse dinheiro aí, de 2012 para cá, 3,2 bilhões, sendo que 50 milhões foram para a CUT e 50 milhões para a Força Sindical. É daí que vem o dinheiro que sustém, que mantém esse pessoal que vai para a rua. Enquanto o Moro congela a conta do Lula, esse pessoal recebe um dinheiro do imposto sindical compulsório. Temer, mexa nisso, por favor.
Eu quero lembrar, só um detalhezinho, que eu falei aqui no programa que eu só acreditava no fim do imposto sindical vendo. E hoje já tem notícias de novo que o Temer quer recriar o imposto sindical com outro nome, de outra maneira.
Nós não vamos parar por aí.
Parar por aí mesmo.
O pessoal começou a se juntar em frente ao MASP, na Avenida Paulista, por volta das 5 da tarde. E claro que, como tem um tantinho lá mais de gente, é capaz do Lula aparecer por lá mesmo. O pessoal que está, de fato, fazendo o quê? Atrapalhando a vida de quem trabalha. Cidadão tá em São Paulo, trabalhou o dia inteiro, querendo voltar para casa, ouvindo os pingos nos is, querendo só chegar em casa, jantar, sossegar, e aí vem esse bando de desocupados que não tem o que fazer, atrapalhando a nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você, minha paciência com essa gente é zero.
Quero participar dos pingos porque a nossa hashtag... Celso Luiz Bufano tá dizendo: quero participar dos pingos porque não aguento mais ficar calado. Thalita Ventura Lima: quero participar dos pingos porque este é o programa mais inteligente e reflexivo do rádio brasileiro. Aprendo muito e continuarei aprendendo. Tem uma aqui que fala de mim, mas eu não posso ler, não. Luiz Felipe...
Cantadinha.
Quero participar dos pingos porque quero ficar olho no olho com a turma do programa e compartilhar indignação com esta corja de corruptos. É isso aí.
A gente vai fazer uma seleção, né? Uma seleção de candidatas a... Senhora Felipe Moura Brasil, né? A gente vai fazer uma seleção de meninas bonitas, mas só se passar pelo nosso crivo, não é assim, não.
Tem que passar pela sua sapatada.
A gente faz entrevista primeiro, a gente faz uma filtragem.
Sapatada,
né?
Cheirosa.
Aí sim a gente deixa a menina chegar perto do Felipe, então, ele é nosso protegido.
Tem que passar
não é assim,
por
não.
mim primeiro pra
que
checar.
Ponto chegamos, vocês estão vindo.
Esse é o momento, romântico neste programa, Reginaldo.
Pingo nos is, unindo corações.
Gente, sabe o que não é romântico?
Eu faço muito pelo Brasil, mas olha lá, né? Tudo tem um limite.
O que não é nada romântico é a mão que vão meter no nosso bolso. A gente adiantou ontem, vão aumentar imposto mesmo. O governo aumentou lá as alíquotas do PIS/COFINS para gasolina, etanol e diesel, os combustíveis como um todo, e diz que vai economizar. Né? Vai economizar. Vou economizar.
Aquela compensadinha.
5,9 bilhões, também conhecido como 5 bilhões, 900 milhões de reais, para fechar as contas de 2017. Foi o editorial de ontem. Deu uma espiadinha, porque a gente discutiu um bloco todo sobre esse assunto, é muito importante. E assim, eu acho que a grande notícia é o seguinte, né? O governo vai meter a mão mesmo em um pouco mais de dinheiro. Para quê? Para cobrir o rombo do rombo. Né? Porque a nossa meta é um rombo. Só que a meta que é um rombo... ficou um rombo maior. Então, para cobrir os 10 bi a mais do rombo de 140 e tantos bi, o governo vai lá e vai meter a mão no nosso bolso. Gostou, Felipe?
Vai dobrar a meta, como dizia a Dilma, né? E eu acho muito engraçado que ele anuncia esse corte de quase 6 bilhões de reais ao mesmo tempo em que anuncia o aumento de impostos, para dar compensadinha, dizer que tá cortando na própria carne também. Mas a gente sabe que quase 6 bilhões de reais pro governo, ninguém vai sentir na pele. É pouco pro governo. E o aumento do imposto sobre a gasolina, o cidadão vai sentir cada vez que encher o tanque.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Joyce, Felipe, eu tenho uma pergunta para vocês.
Fale.
O Felipe acabou de colocar que o Temer não sabe se mexe no imposto sindical compulsório. Por que eu tô voltando pro tema? porque a Paulista, por exemplo, está interrompida por centrais sindicais, com a presença virtual do Lula e da Dilma, diz que chegam logo. A questão é a seguinte...
Daqui a pouco a gente vai pra lá ser recebido de braços abertos, né?
Vocês viram que o Temer tá disputando com o Rodrigo Maia 12 deputados do Partido Socialista
Subiu,
Brasileiro?
Subiu, eram 11, né? Mais um? Aff, Mari,
do PSB, que é um partido que a gente sabe, pelo próprio nome, tá ao lado das centrais sindicais. Vocês não acham que o Michel Temer, quando ele assumiu e falou que ele queria fazer um presidencialismo de coalizão... Ele não está negociando demais com partes que ele não deveria negociar sendo um cara de centro? Digo, PSB, Partido Socialista Brasileiro, portanto, centrais sindicais?
Ah, mas vem cá, isso aí é tudo jogada e jogada política, a gente sabe disso. Heráclito Fortes, o que ele tem de socialista? Ele foi PFL, tá no PSB, por exemplo, né? Um dos dissidentes aí, só entrou na onda PSB por conta do Eduardo Campos, que tava aquele fenômeno à época, aquela coisa toda. Então, essa gente, o que eles estão entendendo? Né? O que o pessoal. Qual que é o recado que tem por trás da notícia? O que o PSB tá dizendo? Esses dissidentes? Nós acreditamos que o Temer pode cair. Então, porque eles poderiam ir para o PMDB, caso acreditassem que o Temer, por exemplo, ficaria... Não, nós acreditamos que o Temer pode cair, então a gente vai debandar bem aqui para o DEM do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia tem chance de assumir a presidência. Como nós queremos poder e estamos nem aí com partido, dane-se ideologia para eles, né? Porque essa não é a turma da ideologia, não é a turma do PT, essa é a turma do poder, a turma do poder. O que eles querem é isso. Então, cada dia o café do Temer fica mais morno. E a água mais quente.
Eu acho até uma pena que eles tenham feito razoavelmente as pazes, porque o Temer tentou evitar essa debandada do pessoal do PSB para o DEM, por trás do Maia, e depois reuniu o Maia num jantar para tentar fingir que não fez aquilo que tinha feito, e aí eles acabaram fazendo um acordo. Eu acho que seria muito mais divertido se ficasse ali uma rivalidade mesmo, como ficou entre Michel Temer e Dilma Rousseff. O nosso noticiário ia ficar muito mais divertido se o Maia realmente se voltasse contra o Temer. Agora, voltando aqui ao assunto dos impostos e do imposto sindical, você vê, o governo aumentou os impostos e esse pessoal da esquerda está na rua querendo receber os impostos que o cidadão se esforça, trabalha muito para pagar. Esse pessoal está querendo receber o dinheiro do seu salário, trabalhador. Tanto esse pessoal que está na rua protestando aí contra as reformas, quanto esse pessoal de quem eu falei antes, quando eu estava falando do novo ministro da Cultura, que é o pessoal do cinema, que quer o dinheiro também ali de renúncia fiscal, dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a segurança, para a educação, entendeu? Então eles sempre estão querendo dinheiro que poderia ser usado para melhorar os serviços públicos do Brasil.
Você sabe que tem teve uma discussão aí alguns dias sobre cobrar imposto, uma parte do imposto de youtubers. Eu sou youtuber, você sabe, meu canal é o maior canal de política do Brasil. Para financiar cinema brasileiro, Felipe. Eu não quero financiar cinema brasileiro mais. Que é isso? Que esculhambação é essa? Eu não quero financiar cinema brasileiro. O filme é bom? Então tá bom, faz um crowdfunding, uma vaquinha, eu vou lá e dou dinheiro. Agora, tirar dinheiro, claro que todo mundo paga imposto, mas é um extra para financiar cinema brasileiro. Você quer financiar, Tonholi? Tá afim?
Não, olha, eu quero mais é ser financiado, mas pela iniciativa privada, não quero dinheiro
Boa,
público, não.
Boa, Tonholi. E pelo seu próprio público, né? Isso que a Joyce falou do crowdfunding é um método excelente.
E eu não entendo como esses impostos vêm, o governo fala em corte de verbas e joga 15 bilhões em emendas parlamentares, 15 bi e ajudas para estados. Eu não entendo. O que eles estão fazendo? Fizeram a reforma trabalhista e não extinguiram a justiça do trabalho. O Brasil é o país que tem mais processos de justiça no trabalho no mundo. São 11 mil por dia, Felipe. Ou seja, eles anunciam uma solução de um lado, mas o problema continua do outro. Corta a verba, mas distribui 15 bilhões de emendas para parlamentares. Faz a reforma trabalhista, mas continua mantendo a justiça do trabalho como a mais abarrotada do mundo. Isso é o Brasil.
Para finalizar o imposto sindical, a gente comentou, mas quem ainda não pegou a notícia é que o governo do Michel Temer está, digamos assim, consultando os trabalhadores, fazendo uma espécie de uma enquete para saber se volta ou não o tal imposto. Só que a questão é o seguinte, eles manipulam as massas, 50% mais um, nas grandes empresas, nas grandes indústrias, volta o imposto sindical. Aí não dá, né, companheirada? Aí não dá.
Não dá. O trabalhador tem que pagar se quiser pagar. Se não quiser, não tem que pagar. E esse negócio de crowdfunding é uma grande diferença entre o pessoal da esquerda e o pessoal da direita. Porque o pessoal da esquerda tá lá querendo usar o dinheiro público para fazer suas obras. E muita gente da direita, inclusive teve filme sobre o impeachment financiado com crowdfunding, tá lá abrindo uma vaquinha, a velha vaquinha na internet, para os próprios leitores, espectadores, ouvintes interessados ajudarem a financiar a obra de arte.
Eduardo Cunha está tentando acelerar a delação, está negociando lá com a Procuradoria-Geral da República, quer selar esse acordo logo. Ele, que é um ícone, a vida dele não está muito fácil, né? Porque depois do que aconteceu com a delação do Joesley Batista, não vai ser muito fácil para o Eduardo Cunha fechar uma delação com tantas vantagens, além do que ele é um ícone da corrupção do PMDB. Então, vai ter que entregar muita coisa. Quem que falou que ia entregar a mãe? Acho que foi o Felipe, o Tognoli, não sei.
A gente falou aqui que ia entregar a mãe. O Tognoli falou que ia entregar a mãe, eu falei que a mãe era Michel Temer, porque o Lúcio Funaro é ali o engenheiro dos esquemas de corrupção do PMDB, mas o Cunha é aquele que talvez possa mirar mais diretamente para o presidente. E o Gedel Vieira Lima está envolvido aí nesses esquemas de corrupção da Caixa Econômica, no qual o Cunha também atuava. Então a gente espera que o Cunha revele tudo mesmo, entregue bastante o pessoal do PMDB.
Tem mais delação, né? A JBS também está entregando documento.
JBS vai entregar cerca de 20 anexos agora. Vale lembrar que a JBS diz que pagou 1.829 políticos de 28 partidos. Né? Só faltou a JBS criar um PROCON dela, que era, olha, o político comprado veio com defeito. Juntando o que a JBS vai fazer com o que o Cunha fez, eu acho que não vai sobrar muita coisa. Eu quero retomar um pequeno detalhe do Cunha.
Dá uma espiadinha atrás de você, quem tá aí, do meu lado, olha.
É o Joé. É o dia do amigo. É o dia do amigo.
É teu amigão, Tonhoi?
É amigão,
Joesley Batista, pra quem está nos acompanhando pela internet, pra quem está nos ouvindo, a gente não ficou maluco, é que tem uma imagem do Joesley Batista aqui atrás, e hoje é o dia do amigo.
Quando, então nós temos duas grandes coisas, os 20 anexos da delação do Joesley e do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, anota o que eu tô falando, ele vai entregar o Michel Temer como o cara que nomeou os diretores da Petrobras que estão metidos até o osso na Lava Jato. A grande cruz do Temer começa com essas 150 páginas que o Cunha já redigiu.
Vai, Felipe.
Não, só Pai Tonholi acertou o dia da condenação do Lula pelo Sérgio Moro. E agora ele vai acertar essa também? Quero ver.
Esperamos.
Miúmes e fi.
Hora de o ouvinte de Os Pingos nos Is colocar a boca no trombone.
Nicanor Freitas, Manaus. Sérgio Moro, o povo brasileiro está contigo. Vá pra cima. Nós temos que botar essa canalha toda na cadeia.
Sou Ismael Melo, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Assisto o Pingo nos Is todos os dias pela internet. E tô passando aqui para desejar Lula presidente, só que da Argentina.
Aqui quem fala é Marcelo de Fortaleza, e é preciso acabar com essa vergonha da esquerda, que diz que era partido dos trabalhadores, mas nada fez pelo trabalhador. Isso é uma vergonha. O Lula tem 9 milhões dentro da base do Prev, imagine por aí, escondido afora.
É a hora da sapatada do dia em instantes, hein, Reginaldo? Não esquece a minha sapatada. Não dá tempo, Felipe. 3, 2, 1, diz Lubinha.
A sapatada da Joyce. Tá na cara dele.
Olha, é o seguinte, hoje a sapatada é muito simples. Eu tenho 1 milhão de sapatadas, mas hoje eu não posso deixar de encaminhar a sapatada para aquela figura que é a pior figura da política brasileira. Eu tenho repetido para você que tem a pachorra de citar o nome do juiz Sérgio Moro, de tirar onda do juiz da Lava Jato com os amiguinhos da imprensa. Lula, lava a boca com água e sabão para falar do Sérgio Moro, o seu destino. Alô. Tá travado, Lula, e é na cadeia. Simbora, minha gente. Olha só, hashtag quero participar dos pingos, porque você ainda tem tempo. Tuita, gente, tuita até amanhã, que amanhã vai ter aí a nossa escolha. Felipe Moura Brasil, tchauzinho.
Tchau, Joyce, tchau, Tonholi, tchau, ouvinte. Tamo junto, vamos com tudo, vamos pra cima, como disse o ouvinte também.
Olha, boa noite, gente. A gente tá tocando a mais famosa do Linkin Park, porque o cantor Chester se matou hoje, e o disco onde tem essa música vendeu 24 milhões de cópias em 2002. Adeus, Chester.
Rede Jovem Pan.